Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você escreveu perguntando qual seria o problema de chamar Jesus de meu rei. Bem, outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa que descobriu que estava desobedecendo algo na palavra de Deus e queria saber qual seria a penalidade se ele continuasse fazendo daquele jeito, em desobediência. Era como se ele fosse um motorista ponderando se ainda seria vantajoso correr o risco de ser multado por estacionar em local proibido, ao invés de pagar o estacionamento. Era isso que ele queria saber. Ele queria saber se ele poderia, se a penalidade não fosse muito grande, ele iria continuar pecando, porque não, era vantagem para ele. Quando você pergunta que problema há em chamar Jesus de meu rei, não é o caso de desobediência, mas sim de não se apossar dos privilégios que foram garantidos para você na sua salvação. Chamar Jesus de rei é um engano comum entre os que não entendem as dispensações e a diferença entre as promessas dadas a Israel e as promessas feitas à igreja. Israel irá viver na terra e a igreja no céu, tanto durante o reino de mil anos de Cristo como depois, no estado eterno. Israel na nova terra e a igreja nos novos céus. Cristo irá reinar sobre Israel, mas não sobre a igreja, porque esta irá reinar com Cristo a partir do céu. O relacionamento da igreja com Cristo não é relacionamento de um súdito com seu rei, mas de uma noiva com seu noivo. Isso já seria suficiente para nós entendermos que só se nós olharmos para Cristo como nosso rei, estaremos nos rebaixando a uma posição de súditos que não é a que ele intentou para nós. Pense no quanto uma súdita perderia se, depois de ter sido pedida em casamento pelo rei, quisesse continuar vivendo entre os súditos e não no palácio real. O que uma noiva espera não é viver sob o domínio do rei, mas reinar com ele. E esta promessa dada à igreja, que inclui até exercer juízo sobre os anjos, uma prerrogativa que antes só caberia a Deus. Romanos 8,17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. 2 Timóteo 2,12, se sofrermos, também com Ele reinaremos. Apocalipse 5,10, e para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. 1 Coríntios 6,3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Olha só quantos privilégios. Do ponto de vista individual, o relacionamento do crente com o Senhor é o de um membro, com o corpo. Ou seja, ele possui uma ligação íntima com a cabeça, que é Jesus, algo que nenhum israelita jamais teve e nem terá nunca. Para Israel, Jesus será sempre o rei. Em nenhum lugar da doutrina dos apóstolos, que está nas cartas endereçadas às igrejas, você encontra Jesus sendo chamado de rei da igreja. E isso já seria suficiente para chamar a atenção de alguém que tem o desejo de viver de acordo com o ensino das escrituras, e não das suas próprias conjecturas. Tem um versículo em Apocalipse 15:3, que algumas traduções que seguiram a versão Almeida trazem "ó rei dos santos", mas essa passagem é melhor traduzida nas versões que dizem "ó rei das nações", como está nas versões do Darby, versão Ave Maria, versão CNBB, NVI, Nova Versão Internacional, Bíblia de Jerusalém e outras. Portanto, para a igreja, Jesus é Senhor e cabeça, e nós reinaremos com Ele sobre Israel e as nações. Apocalipse 3:21, ele diz: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no trono, meu trono. Ao falar do presbiterianismo, John Nelson Darby escreve o seguinte: é uma injúria chamar a Cristo de rei da igreja. Os líderes daquele sistema podem ter tido boa intenção, mas é algo que não tem qualquer fundamento bíblico. As escrituras nunca falam de Cristo como rei da igreja. A igreja possui um lugar muito mais elevado. Ela é o corpo de Cristo. Além disso, quando ele assumir o seu grande poder e reinar, nós reinaremos com ele. Ele está agora no trono de seu Pai. Quando ele se sentar em seu próprio trono, aqueles que vencerem se sentarão ali com ele. Fazer de Cristo rei da igreja é um dogma totalmente falso e sem base bíblica. além de depreciar a glória e verdade da igreja, o amor de Cristo e o valor da sua morte. Isso escreveu John Nelson Darby. Thank you.